Bom, primeiro, parabenizar os peritos do Senado. As chamadas pedaladas fiscais, elas consistem em maquiagens contábeis com o objetivo claro de esconder a realidade fiscal do país. O que fica e que está muito interessante é que nós estamos vendo que a sociedade brasileira, ela pode não estar mais assistindo aqui a comissão do impeachment, porque é extremamente repetitiva, mas está muito interessada e está sendo discutido nos bares, está sendo discutido nas escolas, nas famílias, o que é pedalada fiscal, o que é crédito, por que se fez, se não fez, como é que é. Isso é muito importante, porque nós estamos vivendo um momento onde vai ser antes e depois. E isso vai ser muito benéfico para o país. Agora, que o governo, e isso é o que se escuta, né, gastou de forma irresponsável, e quando o povo tenta entender o que é, por que que está esse desemprego de quase 12 milhões de pessoas, a inflação difícil de conter, a situação de caos que vivemos, tanto na questão da energia, quanto depois na questão do controle dos preços do petróleo, da gasolina, as pessoas começam a encaixar os dados e começam a perceber que teve algo muito errado, que alguma coisa aconteceu, que se perdeu a mão e que elas não foram informadas, elas não souberam, o povo brasileiro não acompanhou e que, de repente, quando se abriram os olhos, a situação do Brasil econômica era extremamente difícil, né? Agora, nós que estamos aqui na Casa Legislativa, nós hoje podemos ver também que o Congresso aprovou uma meta na LDO. E essa meta não só não foi depois respeitada, mas ela passou a ser exercida de acordo com a alteração da meta. Isso alterava a meta, a bel prazer, né? Cada vez que tinha necessidade de se gastar mais. Isso me parece que evidencia muito que a pedalada fiscal, na verdade, consiste em uma prática de atrasar de forma proposital o repasse de dinheiro para os bancos públicos, contrariando o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os bancos públicos, eles realmente financiaram a União, o que é proibido, né? E o objetivo era melhorar artificialmente as contas públicas federais, e isso custou e está custando muito caro para o povo brasileiro. Porque deixando de pagar os bancos, o governo conseguia todos os meses apresentar os dados fiscais muito melhores. E assim ia, continuava. Agora, isso me parece que deixa claro que o governo ludibriou a sociedade sobre a realidade fiscal que nós vivemos. Bom, o fato da perícia ter indicado não haver atos diretos da presidente da República nas chamadas pedaladas fiscais, eu acho que aqui já todo mundo conhecia isso. O que se discute aqui não é a assinatura da presidente em atos relativos ao Plano Safra, mas se ela tinha conhecimento da política fiscal adotada e do uso de bancos públicos para financiar a União, prática que levou o país ao caos na década de 90, por isso que foi feita a Lei da Responsabilidade Fiscal. Bom, a pergunta. No laudo apresentado a essa comissão especial de impeachment, a junta pericial afirma que, entre aspas, os atrasos dos pagamentos devidos pelo Tesouro ao Banco do Brasil constituem modalidade de financiamento. Eu gostaria que os peritos pudessem detalhar a base legal dessa afirmação. Além disso, os senhores afirmam no laudo pericial que, com relação às pedaladas fiscais, não havia controle de endividamento junto à instituição financeira por parte do Tesouro Nacional. Eu perguntaria, quais as repercussões dessa não contabilização para o resultado fiscal do governo, particularmente para o cumprimento da meta fiscal em vigor? E, por fim, conforme aponta o laudo pericial, os atrasos nos pagamentos do Plano Safra resultaram no montante de R$ 1,313 bilhões a título de atualização do principal. Pergunta, pode-se afirmar que esse é o custo que a sociedade brasileira pagou pelas pedaladas fiscais?
Obrigada, senadora Marta Suplicy. Com a palavra, doutor João Henrique, por 5 minutos também.
Muito agradecido, então, senadora. Começando, então, pela questão dos, mais eminente. Sim, o custo dessa operação de crédito, ela é estimada pela remuneração do capital, não é? Isso o custo direto. Tem outros custos indiretos que estão ligados justamente à segunda questão, à questão anterior, que é o impacto no resultado fiscal. Da mesma maneira que foi superestimado o resultado fiscal de anos anteriores, porque eles deixaram de computar um valor que deveria estar lá a título de pagamentos, né? O resultado de 2015 foi onerado com pagamentos que, na verdade, não corresponderiam mais a 2015. Então, isso significa que se deixou de fazer em 2015 coisas que se poderiam fazer, não é? E que se deveriam fazer se isso tivesse um tratamento distinto, não é? Em relação à questão dos atrasos, o financiamento, a base legal disso, para nós ficou mais evidente, mais sólido, o posicionamento do manual de contabilidade aplicado ao setor público, que é editado pela STN. A STN tem a função de normatizar, não é, as contas públicas, no sentido de poder compatibilizar todas essas contas, todas essas interpretações. E isso acaba sendo consubstanciado, acaba sendo consolidado na forma do manual. Então, o manual pode ser visto como uma forma de interpretação autêntica, não é? E determinativa para todos os entes da federação, e não é só para a União. Então, nós enquadramos, vamos dizer assim, a Junta entendeu que houve uma operação de crédito fundamentalmente com base normativa no manual de contabilidade aplicado ao setor público editado pela STN, válido, a sexta edição, válida para 2015. E não vale só para a União, vale para todos os entes federados.
Muito obrigada, doutor João Henrique. A senadora Marta Suplicy tem mais 3 minutos.
Bom, eu acredito que é um erro isentar a presidente Dilma, afastada, da responsabilidade direta pelas chamadas pedaladas fiscais, com base apenas no laudo de perícia feita pelos servidores do Senado. Pois os senhores analisaram unicamente uma operação, a de 2015, e o atraso no pagamento do subsídio do Plano Safra. E por quê, né, que eu falo isso? Só com a análise do conjunto de todas as operações, que resultaram em um atraso de mais de 40 bilhões, aí seria possível definir as responsabilidades. E isso a Câmara não nos permitiu fazer, porque não veio com essa possibilidade. Mas eu acredito... Desculpa, estou gripada. Mas atrapalhou muito a análise, porque ficou uma coisa que não é. Ficou um resultado que, se formos ver toda a continuidade, não é um resultado verdadeiro, né? Porque a partir de 2012 houve uma clara determinação do governo Dilma de manter os gastos em expansão, sem dinheiro. E por causa da desaceleração da economia e da excessiva desoneração tributária, o governo decidiu reduzir o superávit primário. E daí em diante foi a piora das contas públicas, a redução das taxas de juros, a desvalorização do real e a ampliação cada vez mais do crédito subsidiado, como se o país tivesse as mil maravilhas. E para não piorar ainda mais as expectativas dos agentes econômicos, o governo apelou para as pedaladas fiscais, abrindo espaço para fazer ainda mais coisa. A maquiagem rendeu 5 bilhões e 800 milhões com as pedaladas. E naquele ano de 2012, o resultado primário divulgado foi de 86 bilhões e 600 milhões. Sem pedaladas, seria de 81 bi. Em 2013, foi mais grave, pois sem pedalada, o governo não teria atingido a meta fiscal da LDO. As pedaladas foram, portanto, operações deliberadas para melhorar de forma fraudulenta, segundo o TCU, as estatísticas fiscais. Então, é muito difícil acreditar que a presidente afastada não soubesse do que estava correndo. Porque a presidente Dilma é uma presidente que vai nos detalhes, é uma presidente cuidadosa do que faz. E a prática do que ocorreu foi uma prática reiterada, né? E, então, eu quero dizer que não faz sentido considerar, resumindo, apenas as operações de 2015, como foi feito, porque separava demais, e quanto aos decretos de crédito suplementar, peritos e TCU estão de acordo que a presidente teve, sim, uma responsabilidade direta. Então, o embasamento jurídico me parece perfeitamente claro e, por isso, votarei a favor do impeachment.
Obrigada, senadora Marta Suplicy. Como não houve questionamentos à junta e ao doutor João Henrique, eu passo ao próximo orador inscrito, senador José Medeiros.
Senhora presidente, peritos, a todos que nos assistem, senhoras e senhores senadores. Senhora presidente, depois de todo esse processo que se arrastou até aqui, o que nós chegamos à conclusão e o que vimos aqui é o seguinte: que houveram as pedaladas e o governo não nega isso. Houve edição de decretos e não tem como negar isso. Aliás, as pedaladas não tem como ser negada, até porque eu já disse aqui, parece aquele estouro da barragem de Mariana. Eu vi aqui agora há pouco, uma senadora mostrou o gráfico aqui e eu até fiquei pasmo de comparar aquele gráfico com o que houve em governos anteriores. Essas pedaladas, para quem está nos assistindo, se assemelham muito bem quando você atrasa o seu cheque especial e o banco te releva ali 10 dias, aguarda um pouco até, e não te cobra juro por isso. Tem bancos até que fazem propaganda disso. Mas quando você não paga, você passa um mês, 2 meses, 3 meses, isso passa a ser uma dívida. E aí sim, cobra-se juro, enfim, vira uma dívida ali que você tem que pagar. Eu comparo muito bem a isso. O que ocorreu, se você for comparar 1 milhão, 900 mil, 2 milhões que seja, por pouco tempo no repasse ali dos governos Lula e Fernando Henrique, se você quiser comparar com bilhões, dá para notar que ali não era uma coisa reiterada, uma prática reiterada para lesar ninguém, para fraudar balanço, para maquiar balanço. O que houve ali foi uma operação muito parecida com aquela da Enron, aquela maior empresa energética que fechou justamente porque maquiava os balanços. Para mim fica muito claro isso. Agora aqui tem o que a gente está sentindo, é que está se tentando fazer uma defesa de algo quase que impossível de se fazer. Eu tenho dito aqui, me perdoe a comparação com o futebol, mas essa defesa aqui é a mesma coisa de tentar defender falta batida por Rogério Ceni. É no ângulo, é uma coisa que está patente a todos. Todas as perícias que vieram até agora, 50 e poucos técnicos do TCU, perícias, tanto a perícia do Senado quanto os assistentes de acusação, todas essas perícias chegam à mesma conclusão. E está patente, mas o discurso aqui é que nem pingo d'água, no sentido de dizer que não existe crime, que não existe responsabilidade. É mais ou menos a técnica do não sei, não vi, não estava lá. A presidente afastada, ela foi guindada ao poder justamente porque tinha um mito de capacidade gerencial. O mito que a aura dela era de gerentona. E a senadora Marta, que me antecedeu, que foi ministra, falou com muita propriedade até agora há pouco, de que ela ia nos detalhes. Mas quando se trata dessas coisas, quando se trata de Pasadena, eu não sei, me passaram um ofício, foi o Cerveró. Quando se trata das pedaladas, eu não estava nem lá, nem sabia. Quando se trata dos decretos, foi um funcionário ou a responsabilidade de outro. Nós não estamos num regime monárquico, onde a presidente é uma rainha que não responde pelos atos administrativos. Nós estamos dentro de um regime presidencialista, onde a presidente é a timoneira, é quem conduz. Então, fica difícil, nesse momento, a gente ouvir, embora seja legítimo, e seria estranho que a defesa pudesse dizer outra coisa, mas está bem patente as condutas que levaram a esse processo de impeachment. Quanto à retórica e esse restante de dizer é golpe, essas coisas, legítimo até no discurso político. Mas quando que nos deparamos com a perícia, que deixou bem claro, e aqui me faz, hoje o comportamento diante da perícia me deixou em confusão e até em parafuso, senhora presidente, porque essa perícia foi cantada em breve e prosa como se tivesse inocentado a presidente. E agora Hoje eu estou vendo aqui que parecem que querem desmentir o que a perícia diz. Mas, fechando, eu gostaria de perguntar para vocês se atrasar pagamentos de um exercício para outro pode ter que efeito no resultado primário prometidos pelo Poder Executivo, já que considerou aquilo ali uma operação de crédito.
Obrigado, senador José Medeiros. Com a palavra, doutor João Henrique.
Agradecendo, senador, pela oportunidade de esclarecimentos, eu vou passar a palavra ao doutor Diego Prandino.
Excelência, bom, quando se atrasa o pagamento de despesas primárias de um exercício para o outro, o que se verifica é uma superestimativa do resultado primário apurado em determinado exercício, que eventualmente vai vir a comprometer exercícios futuros quando do seu pagamento. Isso, no exercício em que se atrasa, constitui uma margem fiscal adicional para que se possa, eventualmente, aplicar esses recursos primários em outra finalidade. Então, o efeito mais imediato que se verifica é uma superestimativa do resultado primário apurado.
Obrigada, doutor Diego. Senador José Medeiros, tem 3 minutos.
Senhora Presidente, vou parafrasear o senador Lindbergh, até porque ele não está aqui, não tem como pedir o artigo 14. Está claro, então, para mim resta claro, que o governo, de forma proposital, fez diversas maquiagens contábeis, a contabilidade destrutiva, pois digo e repito, não existe esse negócio de contabilidade criativa, isso é invencionista, é ardiloso. Quando isso ficou claro, a mentira caiu junto. E o que a gente pode ver, senhora Presidente, é que perdemos, por causa disso, o grau de investimento e viramos chacota. E eu fiquei muito triste quando eu vi aquela capa da The Economist, que anteriormente tinha feito o Cristo Redentor sendo impulsionado como se fosse um foguete. E depois, numa segunda capa, quando isso veio a lume, quando isso veio a público, quando se pôs a luz sobre as pedaladas e que veio toda a crise, veio com outra capa em que aquele foguete dava uma pirueta e tal qual a Challenger que explodiu, ele ia ao chão. Então, o que se nota é que vendeu-se ao Brasil que estávamos, e ao Brasil e ao mundo, que estávamos num boom econômico, que o Brasil estava bombando, para usar a linguagem coloquial. Mas, na verdade, estávamos com um rombo sem tamanho. E aí, como dizer, como relativizar isso, dizer que isso é um, como foi dito aqui há poucos dias por um dos que vieram aqui, um fatozinho, ou então uma filigrana, uma coisa pequena? Nós estamos falando de bilhões, nós estamos falando de uma coisa tremenda que aconteceu. Aí vem e diz, olha, não, mas não aconteceu, vai derrubar a presidente por causa de 4 decretos e por causa das pedaladas fiscais. Sim. É como se um sujeito desse 4 facadas no peito de alguém e falou, mas vai condenar isso daí? Só deu 4 facadas no coração da vítima? O caso é que foi muito grave. E aí é por isso a importância do contraponto, da gente fazer esse contraponto, porque a toda hora se bate aqui na mesma tecla, como se não fosse nada. Não é nada, é coisa muito grave. O meu estado está arrebentado, está um cemitério de obras, senadora Ana Amélia, e o seu estado, os investimentos que foram prometidos ali não aconteceram. Essa que é a realidade do Brasil hoje. E nós aqui não falamos, obviamente, não falamos no conjunto da obra, que ele é imensamente maior. Então, não dá para relativizar. Eu creio que esse momento está chegando ao fim, mas não está chegando ao fim caçando uma presidente por formalidades, como estão dizendo aqui. Nós estamos caçando uma presidente da República por fatos gravíssimos, e que isso possa não se repetir. Porque essas pedaladas, é bom que quem esteja nos ouvindo saiba, já foram cometidas no passado e que levaram àquela hiperinflação, onde cada governo estadual tinha um banco e pedalava com seu banco. E aí nós tínhamos um sistema monetário fictício. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigada, senador José Medeiros, que não fez questionamentos à junta. Eu passo a palavra, então, à próxima senadora inscrita, senadora Fátima Bezerra. Por 5 minutos, senadora.
Senhora Presidenta, quero inicialmente aqui colocar que cada vez mais fico mais convencida de que a presidenta Dilma não cometeu crime de responsabilidade, portanto é uma grande injustiça esse processo de impeachment em curso contra ela. A própria perícia, quero aqui saudar o trabalho dos senhores, perícia aqui feita pelos integrantes aqui do Senado, vem nessa direção de provar a inocência. Por mais que os senadores aliados do governo biônico, do governo golpista, insistam que o resultado da perícia feita pelos senhores vem na tese de promover a acusação da presidenta Dilma, nós discordamos completamente. E por razões bem simples. Por exemplo, o Plano Safra. Os senhores mesmo colocaram, né? Ou seja, a perícia concluiu que não houve ato comissivo por parte da presidenta Dilma. Portanto, nós também podemos dizer que não houve ato omissivo. Até porque a presidenta não agia no Plano Safra. Isso aqui já foi mencionado várias vezes. O Plano Safra vem lá desde a década de 90, era um programa executado, um projeto executado por vários ministérios, com a participação do Conselho Monetário, etc. Ou seja, Plano Safra, não houve, né, portanto, por parte da presidenta Dilma, nenhum crime. Simplesmente, repito, é um projeto, um programa de governo, né, que não tinha a assinatura da presidenta Dilma. Não houve ato comissivo nem omissivo, dito inclusive pelos senhores na perícia que os senhores divulgaram. A edição de decretos, a mesma coisa com relação à questão da edição de decretos. Aliás, com relação aos decretos, os senhores foram mais longe, quando os senhores disseram que não só a presidenta Dilma não tinha sido alertada, como ela tinha sido informada que pelos diversos órgãos técnicos do governo que os decretos estavam de conformidade com a lei. Por isso que, com todo respeito, eu fico com a palavra do eminente advogado da presidenta Dilma, doutor José Eduardo Cardoso, quando coloca que a perícia acabou sendo uma ferramenta muito importante para promover a inocência da presidenta Dilma, para comprovar a inocência da presidenta Dilma. No mais, aqui é discurso político, é conjunto da obra, né? Na verdade, a pedalada, a edição de decretos, não passa de pretextos jurídicos, não passa de meros artifícios, com objetivos claramente, do ponto de vista político, definidos, que é afastar uma presidenta legitimamente eleita, sem que ela tenha cometido crime de responsabilidade, né? No mais, é discurso político, que eu acho até que tudo bem, se nós vivêssemos num regime parlamentarista, isso caberia, porque a presidenta Dilma perdeu a maioria no parlamento, e perdeu por quê? Perdeu, inclusive, em função de uma oposição irresponsável, uma oposição que não respeita o voto popular, uma oposição que, quatro vezes derrotada nas urnas, prefere o atalho de violar a Constituição. Eu não digo isso com prazer, não, porque isso é muito ruim para a história da luta em defesa da democracia no nosso país. Uma oposição que, de repente, encontra no meio do caminho quem? O senhor Eduardo Cunha, o sabotador mor, o homem das pautas bombas. Todos nós sabemos que desde o início do segundo mandato da presidenta Dilma, eles não deixaram ela governar. Sem contar ainda o quadro no plano internacional, uma crise econômica sem precedentes, cujos reflexos só começam a chegar aqui mais fortemente, exatamente no ano de 2015, o senhor Eduardo Cunha, o maestro do golpe, o sabotador, que aliás está solto ainda, afastado da presidência da Câmara, mas está ainda no exercício do seu mandato. Aliás, tem uma operação para blindá-lo, para que o mandato dele seja salvo. Operação essa que, segundo o que se comenta na imprensa, conta com apoio do presidente biônico Michel Temer. Então, eu quero, senhora presidenta, aqui, só para concluir aqui, eu quero dizer que é lamentável ver isso. lamentável ver, de repente, num regime presidencialista, querer se afastar uma presidenta da República sem que haja comprovação que ela cometeu crime de responsabilidade. O que se acusa aqui a presidenta, como já foi dito aqui, foi feito por Fernando Henrique, aliás, o pai da lei de responsabilidade fiscal. Ele próprio, né, publicou a edição de decretos, pedaladas, etc. e etc. E no caso da presidenta Dilma, é bom frisar que ela agiu em conformidade com a lei, e mesmo quando o TCU mudou o entendimento, os senhores sabem disso, o governo federal se adequou à norma, etc. e tal. Daí porque nós queremos mais uma vez aqui colocar que é uma grande injustiça o que está tentando se fazer com a presidenta Dilma, né? Afastá-la quando não há comprovação de que ela tenha cometido crime de responsabilidade.
Senadora Fátima, desculpe incomodar a Vossa Excelência, a senhora vai fazer uma pergunta?
Não, vou agora, exatamente. Ah, só bem rapidinho, senador Anastasia, já ia fazê-lo, viu? Deixar aqui para os peritos, eles já falaram sobre isso, mas gostaria ainda que eles pudessem discorrer, que foi em resposta ao quesito 26, Vossas Senhorias dão uma informação mais relevante do que vossa, é a resposta ao quesito 26. Vossa Senhoria dá uma informação mais relevante do que a de que a presidenta não foi alertada, né? Mas mais do que isso, aquilo que eu coloquei é de que ela foi informada de que os decretos não afetavam a obtenção da meta. Gostaria que doutor Henrique pudesse ter algumas considerações.
Muito obrigado, senadora Fátima Bezerra. Doutor João Henrique, cinco minutos.
Agora foi, né? Excelência.
Eu vou passar a palavra, então, ao doutor Diego Prandino.
Excelência. Bom, as exposições de motivos dos decretos consignaram que não havia incompatibilidade com a meta, né, que os decretos estariam compatíveis, porque eles partem de uma premissa que não é corroborada pela posição da Junta, que é a de que a suplementação à conta de superávit financeiro do exercício anterior e de excesso de arrecadação não tem impacto na meta fiscal. Então, partindo dessa premissa, de fato, a exposição de motivos faz sentido, ela está de acordo, mas a posição da Junta não foi essa. Quando a suplementação de despesas primárias à conta de superávit financeiro do exercício anterior e de excesso de arrecadação, o que se verifica é um comprometimento do espaço fiscal, um comprometimento da obtenção da meta. Então, é por isso que a posição da Junta não se alinha à posição que está expressa na exposição de motivos.
Em complemento à resposta, é importante também mencionar que a Junta não está se manifestando sobre essa intencionalidade ou não da presidente, esse eventual dolo, né? Isso está além da capacidade da Junta lidar, está além do escopo, na verdade, da Junta, não é? E isso cabe aos senhores parlamentares como juízes naturais da causa, né? Então, não há nenhum julgamento, pré-julgamento sobre essa questão do dolo, né?